Bem, eu não posso, sim, não deixar de dizer que é muito bacana estar aqui na Assembleia Legislativa. Eu fiquei super emocionada com esse vídeo, quero parabenizar os profissionais que o fizeram, né? Para nós é muito importante, né? A gente sabe que um direito está sendo constituído do ponto de vista política pública quando a gente tem um consenso no discurso. Isso é muito importante. Isso dá uma dimensão de direito nacional, né? Aí, para a gente que já ouviu tanta coisa sendo chamada de assistência social, é muito bacana, né, saber que há um reconhecimento numa agenda pública como aqui na Assembleia Legislativa. Então, eu fiquei muito feliz, quero parabenizar aqui os deputados e os profissionais que fizeram o vídeo. Bem, outra questão que eu não posso deixar de começar falando é... Nós estamos aqui discutindo o desenvolvimento de Minas Gerais, né? Se fosse há uns anos atrás, dificilmente a assistência social estaria presente numa discussão sobre desenvolvimento. Possivelmente, numa discussão sobre desenvolvimento, estaria aqui sendo discutido nesse fórum, particularmente o desenvolvimento econômico, né? É muito interessante por vários aspectos, que é importante a gente estar discutindo a assistência social do ponto de vista do desenvolvimento, né? Primeiro, o fato de que a assistência social passa a ser pautada como uma política para o desenvolvimento de Minas Gerais. E, principalmente nos últimos tempos, aí na última crise que nós vivemos, ficou muito claro que não tem condição de discutir de um lado, desenvolvimento econômico, e do outro, desenvolvimento social. Então, discutir o desenvolvimento econômico de Minas é discutir o desenvolvimento social e vice-versa, né? Isso é muito importante. E acho que nós devemos ter isso como rumo, do ponto de vista deste fórum. A outra questão é que trazer a discussão da assistência social para uma discussão de desenvolvimento, demonstra um patamar enorme de civilidade do Estado de Minas Gerais, né? Por quê? Porque significa que o Estado reconhece, né, que quanto mais assumirmos patamares de desenvolvimento, mais consolidada deve estar uma rede de proteção social, e não o contrário. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que, ao atingir o desenvolvimento econômico, não precisaria de rede de proteção social. Hoje, depois que nós enfrentamos a crise globalizada e mundial, ficou claro que, quanto mais fortalecida uma rede de proteção social, mais os mais vulneráveis e pobres passam por situações econômicas com mais facilidade. Então, isso é muito importante, e eu queria começar destacando isso. Quanto mais avançado, mais justo, mais democrático, mais equânime é uma sociedade, maior e mais forte e mais presente deve ser o Estado. Isso é muito importante. Significa assumir que uma Minas Gerais desenvolvida é aquela capaz de garantir o direito à renda aos seus cidadãos sem renda ou com renda insuficiente. Significa dizer que uma Minas Gerais desenvolvida é aquela que consegue garantir o direito da convivência familiar e comunitária para os seus munícipes, o direito de desenvolvimento da autonomia, o direito ao acolhimento com cuidado de curta ou longa permanência, né? Isso também é muito importante. Bem, como então atingir esse patamar de civilidade? Primeiro, nós estamos fazendo uma aposta, né? Claro que eu já disse aqui, tem que ter proposta de desenvolvimento econômico. Não adianta discutir o desenvolvimento sem discutir o desenvolvimento econômico e social. E, do ponto de vista do desenvolvimento social, nós vamos especificamente dizer aqui que, para o desenvolvimento social, implantar o Sistema Único de Assistência Social é fundamental para isso. Bem, o SUAS, ele tem 5 anos, né? Nós vamos comemorar esse ano 6 anos de implantação do Sistema Único de Assistência Social. Aqui no estado de Minas Gerais, das 6.250.000 famílias residentes no estado, 1.135.075 famílias e 328.450 beneficiários, idosos e portadores de deficiência, acessam já o direito à renda aqui no estado. Isso é uma coisa importantíssima, né? Dos 853 municípios, como também já alertou aqui a nossa subsecretária do estado, subsecretária Albanita, 98,3% dos municípios possuem oferta do serviço de proteção e atenção integral às famílias, responsável por prevenir situação de risco social, ofertado no Centro de Referência de Assistência Social em todos os municípios brasileiros. Isso é muito importante para um sistema que tem 5 anos. Né? Outra questão importantíssima, né, é que no estado de Minas Gerais, há bem como em várias regiões do Brasil, só em Minas nós temos 253 centros de referência especializados que ofertam serviço de proteção e atenção especial a famílias, responsável por proteger famílias e pessoas em situação de direito violado. Isso significa que tem uma... Nós podemos dizer que nós temos um patamar de referência de uma rede de proteção social instituída. Bem, então, nós não temos mais problemas? Isso não é verdade, né? Por isso, vou elencar aqui alguns desafios. Primeiro desafio enorme para o Sistema Único de Assistência Social e para o desenvolvimento social do Brasil, e, claro, de Minas Gerais, é nós trazermos para o atendimento do sistema, para a proteção do sistema, identificar, atender e acompanhar a população mais pobre. Nós conseguimos um patamar nesses 8 anos, mas nós ainda não atingimos a população mais pobre. E no caso da população mais pobre, para os serviços que ofertam o Sistema Único de Assistência Social, ela não é como a população que tem dor e vai ao SUS. No nosso caso, dificilmente uma família que tem um de seus membros em situação de abuso, exploração sexual ou de outra violação de direito, vai procurar o sistema. Cabe ao sistema procurar e identificar as famílias. Outro desafio importantíssimo é para esse fórum é discutir a proteção às crianças e adolescentes expostas a risco por situação de pobreza, que leva à situação de pobreza, leva as crianças ao trabalho infantil, à mendicância, levam as crianças à situação de exploração sexual. O fenômeno da exploração sexual, ele é um fenômeno territorial, ele está no território, ele não acontece em todos os territórios. Ele tem localização, é preciso identificar no estado de Minas Gerais, porque normalmente onde acontece, as crianças estão expostas à exploração sexual, é exatamente no terreno onde não é do município, nem é do estado, é entre municípios, né? Outra questão importantíssima é a necessidade de discussão da proteção às famílias e seus membros vulneráveis das situações de violência pela droga, né? Hoje os jovens estão extremamente expostos à droga. Não que o SUAS vai atender com remédio, médico, mas a droga, ela rompe o vínculo familiar e comunitário. A droga, ela impossibilita a oportunização para os jovens, né, da construção de presente e de futuro. Por isso, é muito importante discutirmos numa agenda para o Brasil e, claro, para o nosso Estado, como gerar oportunidades de inclusão social e produtiva. Né? Porque muitas vezes se discute a inclusão social, a inclusão produtiva, sem discutir a inclusão social. Isso é um aspecto importantíssimo. Então, se esses são os desafios colocados, o que o SUS deve fazer para enfrentar esses desafios? Nós estamos num período de implantação do SUS que é preciso aprimorar a sua gestão, qualificar o seu serviço para dar conta de atingir esse outro patamar de proteção aqui colocado. Primeiro, é preciso aumentar o financiamento do sistema. Isso é uma questão que nós temos. Essa questão do financiamento é uma questão que nós temos que discutir. Né? Não, vai ser um financiamento com indicadores? Vai ser um financiamento onde nós vamos discutir qual a responsabilidade dos entes? Mas nós temos que discutir o financiamento. Um dos piores financiamentos do sistema são os financiamentos feitos pelos governos estaduais. E eu não estou dizendo o caso de Minas Gerais, porque o caso de Minas Gerais ainda é o Estado que tem uma política de financiamento. Mas não dá para a gente não discutir o SUS sem discutir o financiamento dos estados. Nós temos no Brasil 60% dos municípios são municípios de pequeno porte 1. Minas Gerais tem 60% dos seus municípios que precisam de um governo estadual com equipes profissionais, precisa de apoio técnico e financeiro para dar conta desse grande desafio de consolidar a rede de proteção. É preciso instituir uma política mesmo, e foi colocada aqui pela Albanita, né? De gestão do trabalho, de educação permanente, com equipes concursadas, qualificadas. Isso requer toda uma discussão de normativa. Né? Nós precisamos avançar nesse sentido. Não dá para discutir o Sistema Único de Assistência... Ele já está terminando meu prazo. Eu vou correr aqui. Bem, outra questão importante, a exclusão, ela é territorial. E, muitas vezes, os municípios, eles sozinhos, não vão dar conta de enfrentar questões... como eu já citei aqui, algumas delas, né? Territórios quilombolas, espaços de violação de direitos, de violência. Por isso é muito importante que o governo do Estado cumpra um papel importantíssimo de garantir a integralidade da proteção. Significa que nem todos os serviços vão ser prestados no município, mas significa que todas as pessoas que necessitam têm que ter acesso a esse serviço. Então, os serviços mais complexos, mais caros, não têm condição de oferta se não passar pela organização dos governos estaduais. Outra coisa importantíssima para a gente atingir um desenvolvimento social e uma rede de proteção social forte é a democratização do sistema, né? Estruturando os conselhos, reconhecendo o papel dos conselhos, dos gestores, dos trabalhadores e, principalmente, dos usuários. Outra questão importantíssima, nós temos que implantar o sistema de vigilância. É preciso fazer vigilância das exclusões para ver se a gente está, de fato, construindo um sistema de protetivo que inclua as famílias e as pessoas. Né? O sistema de vigilância é estruturado com informações de onde estão as famílias, quais são as suas necessidades, também vai fazer que a gente possa trazer para o SUS as famílias mais pobres e vulneráveis. Um outro desafio importantíssimo no rumo da melhoria e da qualidade dos serviços é melhorar as unidades de referência. Né? Nós precisamos melhorar as qualidades dos CRAS e dos CREAs. Né? Nós temos equipamentos, mas os indicadores... eles ainda estão indicadores muito insuficientes para a necessidade do sistema. Outra questão importantíssima é vincular as entidades socioassistenciais ao SUS. Né? essa tarefa da construção da rede de proteção não é uma tarefa estatal. O SUAS não é estatal, o SUAS é público. E a sociedade civil, né, através das entidades, tem um papel importantíssimo, que é do assessoramento e da defesa dos direitos. Né? E aí, eu vou finalizar colocando, na minha opinião, quatro questões que a Assembleia Legislativa pode contribuir para a consolidação de uma rede de proteção no Estado de Minas Gerais. Primeiro é o acerto normativo. Né? O legislativo, não dá mais para a Constituição dizer que a assistência social é de Seguridade Social, seus recursos são obrigatórios e, quando chega na hora da gente passar os recursos fundo a fundo, regular e automático, dizer que não é obrigatório. Ora, é obrigatório ou não é obrigatório? Isso, os nossos legisladores, eles vão ter que resolver, inclusive, reconhecendo a Constituição. E essa não é uma tarefa fácil. A outra questão importantíssima que o SUAS, do ponto de vista normativo, tem que reconhecer, é que os serviços socioassistenciais são descentralizados por municípios, são feitos por recursos humanos. Temos que pagar os recursos humanos, né? Concursados para o sistema. Do ponto de vista normativo, o governo do Estado, os governos do Estado, eles têm que ter condições, estruturas legais para fazer, né, para, como eu disse aqui, para, de fato, garantir apoio técnico, financeiro para os municípios, garantir a integralidade da proteção e tanto. Outra questão importante, que eu acho que um espaço legislativo pode contribuir, é com uma discussão com o Tribunal de Contas Estadual. Até perguntei para o deputado André, como é, né, os TCS também são ligados às Assembleias Legislativas, nós temos um debate com o Tribunal de Contas da União. Um debate, o Tribunal de Contas da União, nós só conseguimos fazer repasse fundo a fundo com os conselhos avaliando as contas de forma regular e automática por causa do nosso debate nos Tribunais de Contas Estadual. Tribunal de Contas da União. Então, trazer os Tribunais de Contas Estadual para o debate sobre assistência social e os problemas que o sistema enfrenta, também um grande passo para colaborar, para que os municípios não tenham medo de gastar os recursos. Vejam os saldos nos fundos. Isso é um absurdo. Por que existem saldos nos fundos, senhores e senhoras? Não é porque os secretários municipais estão gastando os recursos indevidamente, eles estão com receio de gastar o dinheiro. Por causa dessa indecisão, indefinição colocada diante dos gestores. Isso nós temos que enfrentar seriamente. E acho que uma outra coisa importantíssima que a Assembleia Legislativa pode colaborar. Estou terminando, juro. No sentido de implantar um observatório de vigilância socioassistencial aqui na Assembleia. Hoje nós temos muita informação. O SUAS hoje produz muita informação. E essas informações podem subsidiar, porque o legislativo ele tem o papel de fiscalizar. E fiscalizar, no caso da assistência social, é fiscalizar se o Estado está incluindo ou excluindo mais pessoas. Por fim, eu quero terminar dizendo que todas as vezes que eu venho aqui, nessa Assembleia Legislativa, eu saio com uma certeza muito grande de que é impossível falar da assistência social sem passar por Minas Gerais. Obrigada.